Olá, gente amiga! Está começando mais um programa da Emater, produzido pela Gerência de Comunicação da Emater do Rio Grande do Sul e apresentado por Matheus de Oliveira, na técnica José Cabral.
A saúde mental deve ser conquistada e exercitada em todas as fases da vida, assim como fazemos com o corpo físico, mantendo-o em movimento. Na idade adulta, a atenção para a saúde mental deve ser uma constante, e a tão planejada saúde mental pode ser mantida ou conquistada com o apoio e a presença da família e dos amigos, tendo como sugestão um hobby com tarefas e passatempos que proporcionam alegria e satisfação, como jardinagem ou artesanato. Integrar-se à comunidade, cultivando novos amigos e evitando a solidão e sentindo-se útil, mesmo que de uma maneira muito simples, são iniciativas reconfortantes e necessárias na vida adulta. Alimentar-se de maneira saudável, priorizando uma dieta rica em frutas, legumes e verduras, também ajudam muito a saúde através da alimentação, assim como a prática de exercícios, nem que seja uma caminhada, com proteção solar e uma boa hidratação e uma boa noite de sono, são imprescindíveis para a saúde e a qualidade de vida de todos, principalmente na idade adulta.
Existem muitas espécies de plantas que podem ser utilizadas como alimento para o gado. Estas espécies se dividem de acordo com o período de desenvolvimento, de inverno ou de verão, quanto ao ciclo de vida, se são anual ou perene, e quanto à família botânica, sendo as mais utilizadas as gramíneas e as leguminosas. Ao escolher uma espécie forrageira, o produtor deve considerar a produtividade e a qualidade nutritiva, mas também a adaptação ao clima e ao tipo de solo do local. Hoje vamos falar sobre a alfafa, que está no período de plantio. A leguminosa é conhecida como rainha das forrageiras pela produtividade e qualidade. A alfafa exige solos profundos, sem excesso de umidade e com boa fertilidade, e é sensível a doenças. É utilizada principalmente em corte e para a produção de feno. A alfafa é semeada no início da primavera ou do outono e a quantidade de sementes é de 15 a 20 quilos por hectare. A profundidade de semeadura deve ser de 2 centímetros ou menos. As sementes precisam ser inoculadas antes. A variedade mais utilizada é a crioula. Os cortes devem ser realizados no início da floração, deixando o resíduo de 6 a 8 centímetros. Acompanhe agora o panorama agropecuário. A cultura da soja está no estágio final do ciclo produtivo no Rio Grande do Sul. A colheita progrediu em um ritmo mais acelerado na última semana, alcançando 20% da área cultivada. Cerca de 51% das lavouras encontram-se em processo de maturação e as restantes estão predominantemente na fase final de enchimento de grãos. A maior parte das lavouras em maturação encerra o ciclo fenológico sem ocorrência de senescência prematura das plantas. As vagens apresentam desenvolvimento satisfatório. Os grãos entram em processo de redução de teor de umidade, sendo esperado o ponto adequado para a colheita. E algumas hastes vegetativas mantêm a coloração verde. Foram observadas plantas ainda com vigor vegetativo ao término do ciclo, o que indica bom desempenho da cultura ao longo de seu desenvolvimento, sugerindo perspectiva positiva em relação à produtividade. Contudo, essa condição requer uma redução na velocidade das operações de colheita para garantir a eficiência do processo. Em termos de produtividade, os resultados são variáveis. Porém, há aumento perceptível nos rendimentos das áreas colhidas, o que evidencia maior potencial de rendimento das lavouras semeadas entre o final de novembro e o início de dezembro, e nas de ciclos menos precoces.
programa da Emater, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Rural, nós vamos conversar hoje com a engenheira florestal Adelaide Ramos, extensionista rural do Escritório Regional da Emater de Caxias do Sul, sobre a safra do pinhão na Serra Gaúcha. Adelaide, a colheita e venda do pinhão já estão liberadas.
Exatamente. A colheita, o transporte, a comercialização e industrialização, né, do pinhão no estado do Rio Grande do Sul, com base na Lei 15.915, que é de dezembro de 2022, passou a ter liberado, né, então, na data de 1º de abril, né, todo esse processo. Isso é importante a gente colocar, né, que anteriormente, né, a colheita ela começava no dia 15 de abril. E sobre esse aspecto também é muito importante que se destaque, né, que é a importância de respeitar esses períodos, né, então, relacionados à colheita, né, visando a conservação e a proteção da própria espécie araucária, né, e também, né, dessa forma, né, com a proteção da espécie araucária, a gente poder, né, dar continuidade ao processo, né, de manutenção dos hábitats da fauna silvestre, bem como, né, ter condições, né, para seu abrigo e alimentação. E, por outro lado, também, né, conseguir, né, conciliar a questão de ter o pinhão, né, como uma alternativa de alimento, né, e também de geração de renda para as famílias envolvidas com a cadeia produtiva.
É uma atividade que tem uma importância econômica e social para essa região.
Sim, ela tem uma importância muito grande, né, então, para muitas famílias, né, tanto na questão de ter o pinhão, né, contribuindo então para a alimentação, né, das famílias e também, né, como geração de renda para as mesmas, né. Tem famílias que acabam, né, em função da renda gerada pela cadeia produtiva do pinhão, digamos, juntando, né, renda para a sobrevivência, né, nos demais períodos do ano.
E quais são os municípios principais produtores na Serra e como deve ser a safra esse ano em termos de quantidade e qualidade?
Então, a gente tem visto, né, nos últimos anos produções, digamos, não as produções tradicionais de pinhão. Então, nós temos no estado do Rio Grande do Sul, né, o município de São Francisco de Paula, com uma produção, né, projetada de 120 toneladas, né, então em safras, em condições normais, como o maior produtor do estado do Rio Grande do Sul. No entanto, né, em função dessas condições climáticas adversas naquele período de reprodução, né, e desenvolvimento do pinhão, né, então com chuvas, né, intensas, né, aí no período do final do inverno, início da primavera, e por outro lado, né, as contínuas, né, estiagens que também vêm se repetindo nesse período, as produções prejudicadas. Então, por exemplo, o caso de São Francisco de Paula, né, nós vemos que do ano passado para esse ano houve, né, um incremento de produção estimada em torno de 20%. Né? Então, a produção estimada para esse ano é previsto em torno de 84 toneladas, né, de pinhão, mas ainda está bem aquém da produção, né, em anos normais, sem a interferência, né, desses fatores climáticos. E quando a gente fala, né, interferência em fatores climáticos, a gente também, né, não pode esquecer que além desses nós temos também, né, o fator, né, da produção, né, do próprio comportamento da araucária, da produção cíclica dele, de ter safras normais a cada 3 anos e meio, 4 anos, né, então isso também interfere. Mas isso é muito importante, né, para quem nos ouve, de entender que nós não temos projeções, né, iguais em todos os municípios do estado, né, relacionados à questão do pinhão. As condições climáticas, como eu coloquei, né, chuva excessiva, a falta, né, também de chuva, por outro lado, naquele período de reprodução, acaba interferindo no pinhão da mesma forma como interfere na produção das culturas, né, agrícolas, né? Então, a gente vai ter município que teve aumento de produção esse ano, comparativamente à safra passada, e a gente vai ter município, né, também com redução de produção comparativamente ao ano passado. Então, por exemplo, aqui na nossa região, né, na região da Serra, né, que abrange também a região das Hortênsias e os campos de cima da Serra, a gente tem casos pontuais de acordo com os dados levantados pelos colegas, né, dos escritórios municipais da Imater, onde houve essa redução, como é o caso de Gramado e Canela, né, com redução ali entre 20%, né, a 30%, né, na safra comparativamente ao ano passado, quando, né, em outras regiões, principalmente na região dos Campos de Cima da Serra, a gente teve a elevação na produção de 10% a 20%. Isso é importante que a gente entenda bem, né? Como a gente, com certeza, a gente vai ter, né, percentuais de elevação e queda, né, diferenciadas também nas outras regiões produtoras de pinhão no estado.
E com relação à qualidade?
As estimativas são para nós termos uma safra, né, com boa qualidade, tanto em termos de tamanho de pinhão e também de sanidade.
Regiane Paludo, para o programa da Emater.
E assim encerramos mais um programa da Emater. Um bom dia a todos vocês e até amanhã neste mesmo horário.